para identificação em planos de saúde.
TSE vai realizar a confirmação do teste público da urna de 13 a 15 de maio.
STJ publica novo edital de chamamento de juízes para auxílio temporário em sessões de direito público, privado e penal.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal valida a lei do Estado da Paraíba que obriga planos de saúde a oferecer alternativa de identificação física aos usuários nos casos em que haja necessidade de aplicativo ou token.
A decisão foi tomada pelo plenário do STF em sessão virtual. Marcelo Della Libera.
A lei questionada garante aos beneficiários do plano de saúde a possibilidade de apresentar uma carteira física como forma válida de identificação diante de falhas técnicas ou impossibilidade de acesso à plataforma digital. Em sessão virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal acompanhou o relator da ação, ministro Nunes Marques, e concluiu que a norma estadual não altera o núcleo dos contratos de planos de saúde, mas atua de forma complementar na proteção do consumidor.
TSE vai realizar a confirmação do teste público da urna de 13 a 15 de maio.
Os participantes retornam ao tribunal para validar correções e aprimoramentos nos sistemas eleitorais. Fábio Ruas.
As investigadoras e os investigadores que participaram da 8ª edição do teste da urna no ano passado agora voltam ao TSE para verificar se as contribuições para o aprimoramento dos sistemas eleitorais foram implementadas. As sugestões de melhoria foram apresentadas pelos participantes do teste. A verificação vai ser de 13 a 15 de maio, sempre de 10 horas da manhã às 6 da tarde, na sede do TSE em Brasília.
O STJ publicou novo edital de chamamento público de juízes para preenchimento de 30 vagas para auxílio temporário.
Os colegiados são das primeira, segunda e terceira sessões, especializadas em direito público, privado e penal, respectivamente. Fátima Uchoa.
Estão previstas 10 vagas em cada sessão. O prazo de auxílio ao STJ é de 6 meses, com possibilidade de prorrogação. Os magistrados convocados atuarão de forma remota e sem prejuízo das atividades na jurisdição originária. Podem se candidatar juízes vitalícios de primeira instância, mesmo que atuem como substitutos no segundo grau ou nas turmas recursais do sistema dos juizados especiais. As informações completas sobre requisitos para participação estão no site do STJ. As inscrições estão abertas de hoje até 17 de maio.
A Justiça do Trabalho deu um passo histórico no aumento do acesso de trabalhadores amazônicos a direitos.
Em Manaus, tribunais trabalhistas assinaram acordos de cooperação voltados ao atendimento de populações de difícil acesso. William Nascimento.
A Justiça do Trabalho quer ampliar o atendimento a trabalhadores que vivem em regiões de difícil acesso na Amazônia. Durante encontro realizado em Manaus, representantes dos tribunais trabalhistas do Norte decidiram unir esforços para levar serviços da justiça a comunidades ribeirinhas, indígenas e a cidades afastadas. Os tribunais também assumiram o compromisso de irem até esses locais com mais frequência para aproximar ainda mais a justiça da população amazônica.
Volkswagen é condenada a pagar R$15 milhões por fraudes no controle de emissão de gases em veículos.
Sentença atende a pedidos do MPF. Vanessa Pereira.
Segundo as investigações, a montadora embutiu um software que burlava os testes de emissão de poluentes em mais de 17 mil unidades da picape Amarok, fabricadas entre 2011 e 2012. A prática viola não só as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, como a própria Constituição Federal, e causa prejuízos ambientais até hoje, já que muitos dos veículos continuam em circulação. O Ministério Público Federal recorreu da decisão para que o valor da indenização seja de R$30 milhões, quantia que corresponde à gravidade dos atos da Volkswagen.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. We'll be right back.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
Eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O plenário vota a renovação automática da CNH nesta semana.
Governo veta projeto que equipara estágio à experiência profissional.
Comissão aprova punições a crimes cibernéticos.
Boa noite.
Boa noite.
Golpes virtuais, invasões de sistemas e roubo de dados têm feito cada vez mais vítimas no Brasil. Para tentar frear o avanço dos crimes cibernéticos, a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou um projeto que moderniza o Código Penal e endurece as punições para criminosos digitais.
A proposta detalha novas condutas criminosas e estabelece penas proporcionais à gravidade das invasões. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto aprovado na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática atualiza a legislação brasileira em um cenário de crescimento das ameaças digitais. Segundo o relator, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, o Brasil só está atrás do México, na América Latina, em número de tentativas de ataques cibernéticos. A proposta cria tipos penais mais específicos e aumenta as punições aplicáveis. Marcos Pontes alertou também que o uso de ferramentas de inteligência artificial pode facilitar o desenvolvimento de mecanismos de invasão ainda mais sofisticados e acessíveis a um número maior de criminosos.
Diante desse contexto, é necessário dotar os órgãos públicos responsáveis pela fiscalização e investigação e pela persecução penal com os instrumentos jurídicos adequados para lidar com esse tipo de crime.
O texto seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça.
E após denúncias de crise humanitária, avanço do garimpo ilegal e aumento da violência na terra indígena Yanomami, o Senado instalou uma subcomissão para acompanhar as políticas públicas direcionadas ao grupo indígena.
O colegiado vai fiscalizar ações do governo e discutir medidas para fortalecer a proteção aos Yanomamis. A reportagem é de Patrícia Oliveira.
A subcomissão permanente vai acompanhar, fiscalizar e aprimorar as políticas públicas voltadas aos povos Yanomami. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, foi eleita presidente da subcomissão. Ela afirma que persistem problemas graves nas comunidades indígenas, como desnutrição infantil, dificuldades de acesso à saúde, além da atuação de redes criminosas ligadas ao garimpo ilegal, dificultando o trabalho de assistência. Segundo a senadora, a infraestrutura de saúde disponível é insuficiente para atender às necessidades das comunidades, especialmente em casos que exigem tratamento prolongado.
Informo que nós teremos diligência na área Yanomami e nós teremos, além de diligência de senadores, visita técnicas dos técnicos da comissão.
A subcomissão já tem um plano de trabalho pronto para acompanhar de forma permanente as ações governamentais e propor soluções legislativas e administrativas para a proteção desses povos indígenas.
Muitos jovens que deixam abrigos e famílias acolhedoras ao completar 18 anos precisam enfrentar sozinhos os desafios da vida adulta sem apoio financeiro, qualificação profissional ou oportunidades de trabalho.
Para mudar essa realidade, um projeto em análise no Congresso prevê ações de capacitação, acesso à educação e incentivo à inserção desses adolescentes no mercado de trabalho. Os detalhes na reportagem de Alexandre Campos.
Segundo o autor do projeto, o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, além de as entidades de acolhimento serem obrigadas a acompanhar os jovens desligados, com foco em sua inclusão socioeconômica, a proposta também obriga as empresas a ofertarem vagas de aprendizes para adolescentes em situação de acolhimento institucional e aos que já tiverem sido desligados desse serviço após completarem 18 anos. Na opinião do senador, essas medidas criam condições para que esses jovens entrem no mercado de trabalho em pé de igualdade com as demais pessoas de sua faixa etária.
Imagina o que passa na cabeça de um jovem desse. Como é que eu vou me virar? O que eu vou fazer? Quando você tem a possibilidade de ofertar oportunidades para que eles possam estudar, para que eles possam fazer um curso técnico, aquela preocupação, tudo o que eu vou fazer, começa a ter um sentido, ela começa a ver um caminho para frente positivo.
Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil conta atualmente com mais de 35 mil crianças e adolescentes em serviços de acolhimento institucional ou familiar.
E o governo vetou o projeto que permitia contar o estágio como experiência profissional e critério em concursos públicos.
O governo argumentou que a proposta descaracteriza o papel pedagógico do estágio e fere a autonomia de estados e municípios. Repórter Márcio Maturana.
Foi vetado o projeto aprovado pelo Congresso em que o estágio valeria como tempo de experiência profissional e como prova em concurso público. O Poder Executivo argumentou que isso ia tirar o caráter pedagógico e seria inconstitucional ao ferir a autonomia de estados e municípios. No Senado, o texto foi relatado pela senadora Damares Alves, dos Republicanos do Distrito Federal.
Estudos sobre juventude e mercado de trabalho indicam que esse grupo enfrenta um ciclo perverso. Não consegue o primeiro emprego por falta de experiência e sem oportunidade de atuação formal. Permanece fora do mercado. Ao reconhecer o estágio como experiência profissional, o PL contribui para mitigar essa desigualdade.
Agora, o veto precisa ser analisado pelo Congresso Nacional.
A medida provisória que trata da renovação automática da CNH para motoristas sem multa está na pauta do plenário desta semana.
Também pode ser votada a criação da Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação. Repórter Pedro Pincer.
O plenário deve analisar nesta terça-feira a medida provisória que prevê a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação para motoristas cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores. O benefício vale para quem não cometeu infrações com pontuação nos últimos 12 meses. O texto ainda autoriza o condutor a escolher a emissão da carteira apenas em formato digital. Para o relator, senador Renan Filho, do MDB de Alagoas, o fim da exigência da CNH física pode reduzir os custos para o cidadão.
A manutenção da opção pelo documento físico assegura a liberdade de escolha. Queria dizer aos parlamentares, protagonismo ao cidadão. A medida barateia, simplifica e digitaliza, desburocratiza e dá protagonismo ao cidadão, sem prejuízo àqueles que preferem, obviamente, a versão impressa.
Já na quarta-feira, pode ser votado o projeto que estabelece a Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação. Também estão na pauta da semana o projeto que dispensa novas provas para a fixação de indenização por dano moral contra condenado por crimes do Código Penal e o texto que define os deveres funcionais e responsabilidades dos membros dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais.
Há 30 anos, a urna eletrônica mudou a forma de votar no Brasil, acelerou a apuração dos resultados e se tornou referência mundial em tecnologia eleitoral.
Mas apesar do reconhecimento internacional, o sistema ainda enfrenta a desconfiança de parte da população brasileira. A reportagem é de Raíssa Abreu.
A urna eletrônica foi usada pela primeira vez nas eleições municipais de 1996. No ano 2000, 100% das eleições brasileiras foram informatizadas. O país é hoje uma referência mundial no assunto, como lembra o senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá.
A democracia brasileira é uma das democracias mais admiradas do planeta, exatamente pelas urnas eletrônicas.
Mas apesar do pioneirismo, a urna eletrônica está entre os assuntos que mais dividem opiniões no país. No Senado, está em análise na Comissão de Direitos Humanos um projeto para que o voto seja impresso. Para a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a insegurança tem a ver com a falta de letramento digital da população e com recentes escândalos de corrupção.
E esse ano, a dúvida vai ser maior por causa da fraude do INSS, que era tudo eletrônico. E eles disseram, ó, lá no eletrônico eles roubam nós. Então a gente vai ter questionamento, especialmente do povo que não entende de tecnologia.
No passado, quando os votos eram feitos em papel, eram comuns os casos de desaparecimento de cédulas e até de urnas. Como lembrou a professora aposentada da Universidade de Brasília, Jodete Amorim, que chegou a trabalhar como mesária e fiscal.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Deputados reconhecem profissão de trabalhador em refeições coletivas.
Câmara cria homenagens para destaques na ciência e no meio ambiente.
Bancada ligada à segurança pública pede a redução da maioridade penal.
Boa noite. Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, cobra do Senado a votação de propostas de segurança pública aprovadas pela Câmara. O deputado cita caso recente de violência sexual contra crianças para defender a redução da maioridade penal em crimes graves.
Alberto Fraga também pede avanço de proposta que obriga o Estado a avisar mulheres sobre a saída da prisão de ex-companheiros que representem ameaça. Ele afirma que o Congresso precisa dar prioridade a medidas capazes de enfrentar a violência e proteger possíveis vítimas.
Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, critica o veto do Executivo a artigo de projeto que aumentava a pena para roubo seguido de lesão grave para 16 a 24 anos. Ele afirma que a punição mais severa é necessária para crimes que deixam vítimas com sequelas permanentes.
Maurício Marcon também defende a redução da maioridade penal em casos de crimes graves cometidos por adolescentes. Ele sustenta que o Congresso deve priorizar medidas de segurança pública, especialmente diante de casos recentes de violência contra crianças.
Para Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, é preciso reduzir a maioridade, com o argumento de que a legislação atual favorece a impunidade. Na visão do deputado, crimes graves cometidos por menores exigem resposta mais dura do Congresso Nacional.
O parlamentar também critica o governo e outros setores políticos por, segundo ele, não darem a devida atenção ao caso. Zé Trovão acredita que a falta de posicionamento reforça a sensação de insegurança e evidencia a necessidade de mudanças na legislação penal.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, defende a redução da maioridade penal como medida urgente para combater crimes graves. Ele argumenta que casos de violência envolvendo menores exigem resposta mais rigorosa do Congresso.
O deputado afirma que a proposta é necessária para proteger a população e evitar novos crimes, cobrando ação imediata dos parlamentares. Coronel Crisóstomo afirma que a mudança na legislação é essencial diante do aumento da criminalidade e da sensação de impunidade.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, é favorável à redução da maioridade penal, argumentando que a medida é necessária para combater a impunidade. Segundo ele, crimes cometidos por menores têm gerado insegurança e exigem uma resposta mais rigorosa do Estado.
O deputado também critica a falta de posicionamento de setores políticos sobre casos de violência e afirma que há pressão popular pela mudança na legislação. Para Sargento Gonçalves, o Congresso deve avançar no tema e dar uma resposta à sociedade.
A redução da maioridade penal é uma das pautas defendidas por Dr. Zacarias Calil, do MDB de Goiás. Parlamentar cita dados sobre estupros coletivos contra crianças e adolescentes e afirma que o aumento desses crimes exige resposta mais rigorosa do Estado brasileiro.
Dr. Zacarias Calil também cobra o endurecimento das penas para crimes sexuais contra menores e para a divulgação de imagens criminosas nas redes sociais. Ele pede ainda o fortalecimento da rede de proteção à infância, com apoio psicológico às vítimas e assistência às famílias.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, apoia o avanço de propostas de combate à violência contra a mulher e pede a criminalização da misoginia. Segundo a parlamentar, mulheres seguem enfrentando diariamente agressões, discursos de ódio e feminicídio.
Juliana Cardoso menciona projetos de autodefesa, afirmando que iniciativas desse tipo ajudam mulheres em situações de vulnerabilidade. Para a deputada, porém, a proteção efetiva depende de políticas públicas e de leis mais rígidas contra a violência e a discriminação.
Justiça.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, contesta procedimento adotado pelo Congresso em sessão que derrubou o veto presidencial ao chamado PL da dosimetria. A deputada considera irregular o fatiamento de um veto integral.
Jandira Fegali anuncia que parlamentares vão recorrer ao STF para tentar anular a sessão. Ela argumenta que a redução de penas para condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito funciona como uma forma indireta de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro.
Bia Kicis, do do PL do Distrito Federal critica parlamentares que recorreram ao STF contra a derrubada do veto à lei da dosimetria. A deputada afirma que a votação no Congresso deve ser respeitada por representar decisão legítima do Poder Legislativo.
Birkisses também contesta a classificação de manifestantes condenados pelos atos de 8 de janeiro como golpistas. Ela argumenta que a revisão das penas busca corrigir possíveis excessos da justiça.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, critica a condução da votação sobre a dosimetria, afirmando que houve violação da Constituição e defende o direito de recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Ela alega que a medida favorece criminosos e compromete a segurança jurídica.
Érica Cocai também associa o debate a episódios ligados a ataques às instituições, acusando adversários de incoerência ao defenderem mudanças legais. Para ela, a polarização atual reflete a disputa entre a preservação da democracia e ações que, segundo avalia, colocam o sistema em risco.
Saúde.
Comissão de Saúde aprova prioridade no atendimento para pessoas com doenças graves. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante atendimento prioritário para pessoas com doenças graves em locais públicos e privados, como bancos, repartições públicas e concessionárias de serviços. Atualmente, a lei já dá prioridade para idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e obesos. Com a alteração da lei de atendimento prioritário, os pacientes com doenças graves também passam a ter esse direito. Durante a votação na comissão, o relator, o deputado Célio Silveira, do MDB de Goiás, destacou o objetivo central do projeto.
A gente priorizar as pessoas que têm doenças graves no rol das prioridades, porque normalmente essas pessoas não têm a atenção necessária. E com esse projeto de lei aí sendo aprovado, elas vão ter prioridades aí para que tenham um atendimento especializado mais rápido e para que tenham mais atenção do poder público.
O texto aprovado inclui pacientes com doenças graves como esclerose múltipla, doença de Parkinson, cardiopatia grave e hanseníase, além de outras enfermidades consideradas graves por avaliação médica. O texto final reuniu outros 22 projetos que estavam sendo analisados em conjunto e que citavam várias doenças consideradas graves. Por isso, o relator fez uma mudança. Em vez de manter uma lista fixa de doenças na lei, ele propõe que a legislação trate de forma mais geral as pessoas com doenças graves e dores crônicas. A definição detalhada de quais doenças entram nessa classificação ficaria a cargo de uma regulamentação. O deputado Célio Silveira destacou que a medida busca garantir mais dignidade e um atendimento mais humanizado para esses pacientes.
E nós queremos dar apoio para essas pessoas, para que elas tenham prioridade no atendimento, para que elas tenham prioridade na medicação, no tratamento medicamentoso, porque isso com certeza vai ajudar milhões e milhões de brasileiros que hoje não têm esse atendimento prioritário.
O autor do projeto, o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, argumenta que o atendimento prioritário consiste em serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato. Agora, a proposta que dá prioridade de atendimento a pessoas com doenças graves, aguarda análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Direitos Humanos.
Tiago Dimas, do Podemos, parabeniza o trabalho da Associação de Pais, Profissionais e Amigos de Pessoas Atípicas de Araguatins, no norte de Tocantins. Ele conta que a iniciativa reúne profissionais e voluntários em ações de acompanhamento terapêutico.
Tiago Dimas também defende políticas públicas permanentes e o envio de recursos federais para apoiar instituições voltadas à inclusão. Ele afirma que o fortalecimento dessas iniciativas é essencial para ampliar o acesso a terapias e melhorar a qualidade de vida das famílias atendidas.
Maria Reis, do PSB de Pernambuco, comemora o avanço de projeto de sua autoria que estabelece a sobrecarga de quem tem a guarda de filho menor de idade e a comprovação do abandono afetivo por parte do genitor ausente como critérios para fixar o valor da pensão alimentícia.
A gente sabe da sobrecarga das mulheres e até de alguns homens quando são abandonados pelos seus companheiros e companheiras, pais ou mães dos seus filhos, que ficam assim com a carga maior, com a educação, com a saúde, com o lazer dos seus filhos. Então, a partir do momento que o genitor abandonar o seu filho, terá que garantir uma pensão maior para que ele possa sobreviver de forma mais condizente com a sua realidade.
A medida, segundo Maria Reis, busca tornar mais justa a divisão de responsabilidades. O texto, no entanto, mantém o critério de observar as necessidades do filho e as possibilidades financeiras do genitor alimentante. O projeto agora segue para análise do Senado.
ciência e tecnologia.
Câmara cria prêmios para homenagear pesquisadores ou instituições de destaque na ciência e no meio ambiente. O repórter Marcelo Lascher nos conta mais sobre as premiações.
A Câmara dos Deputados aprovou a criação de dois prêmios, um para homenagear pessoas e empresas de destaque na área de ciência e tecnologia e outro para reconhecer boas práticas de desenvolvimento sustentável. O prêmio dedicado à ciência e inovação recebeu o nome de César Lattes, físico e matemático brasileiro de renome mundial, conhecido por ter participado da descoberta de uma partícula subatômica chamada meson pi, importante para o conhecimento nuclear. O prêmio César Lattes será destinado a empresas e pesquisadores com atuação de destaque em ciência, tecnologia e inovação. Serão até 5 homenageados por ano, escolhidos pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara. O prêmio é concedido desde 2021 pela comissão. Com a aprovação do projeto apresentado pelos deputados Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, e Geraldo Rezende, do União do Mato Grosso do Sul, passa a ser um reconhecimento oficial da Câmara a pessoas e entidades que contribuem para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação no Brasil. O relator da proposta foi o deputado Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará.
Ao homenagear a figura de Lattes, o projeto torna perene uma premiação que representa um marco simbólico e institucional na valorização da ciência brasileira, por meio da associação do prêmio ao nome de um dos mais brilhantes pesquisadores da história do país. É oportuno lembrar que Lattes é uma das figuras mais emblemáticas da história da ciência do Brasil, tendo desempenhado um papel central na inserção do país no cenário científico internacional e na consolidação das nossas instituições de pesquisa.
Também foi aprovado o Prêmio Câmara Ambiental de Desenvolvimento Sustentável, que vai reconhecer até 15 pessoas ou organizações por ano por projetos na área de meio ambiente. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Após 13 anos, o STF volta a analisar mudanças na lei dos royalties de petróleo. Rosângela Gomes, do Republicanos, defende a manutenção da atual partilha para o Rio de Janeiro, alegando que a Constituição garante o recurso para compensar os danos ambientais decorrentes da extração.
A legisladora lembra que o Estado já enfrenta dívidas altas e não pode perder mais receitas. Rosângela Gomes reforça que, apesar de entender a importância da partilha com o restante do país, a verba advinda dos royalties é vital para a saúde, educação e segurança do povo fluminense.
Paulo Lemos, do PT, parabeniza 5 municípios do Amapá que fizeram aniversário em 1º de maio. Ao citar a vocação econômica de cada um deles, o deputado destaca a importância da parceria entre o governo estadual e a bancada federal na transformação da realidade da população.
Paulo Lemos fala da produção agrícola e das belezas naturais de Porto Grande, que completou 34 anos, da mineração em Pedra Branca do Amapari, da criação de búfalos em Cutias do Araguari, da produção de pescados em Pacuúba e da localização estratégica de Itaubal, todas com 32 anos.
Agostinho Ribeiro, do PP, cita investimentos em obras de abastecimento de água no interior de Sergipe, com a inauguração de estações de tratamento e adutoras em municípios do Alto Sertão. Ele conta que as ações ampliam o acesso à água para milhares de famílias da região.
Agostinho Ribeiro lembra que os investimentos em infraestrutura hídrica fortalecem a produção agrícola, geram empregos e promovem desenvolvimento no sertão sergipano. Ele defende obras estruturantes como alternativa para melhorar a qualidade de vida da população nordestina.
Trabalho.
Alfredinho, do PT de São Paulo, comemora a definição de uma data final para a votação do relatório da Comissão Especial sobre o fim da escala 6x1. Ele sustenta que a redução da jornada vai gerar oportunidades de trabalho e que os empresários vão se adaptar bem às mudanças.
Sobre o risco de demissões, Alfredinho pondera que o desemprego resulta mais da automação e da robotização da produção do que de direitos trabalhistas e cita exemplos de países que mantiveram o crescimento econômico depois da redução da carga horária de trabalho.
Votação.
Câmara aprova projeto que regulamenta a profissão de trabalhador em refeições coletivas. O repórter Antônio Vital tem as informações.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a profissão de trabalhadores em refeições coletivas. Esse profissional atua na produção, manipulação e distribuição de refeições em grande escala para empresas em ambiente não comercial, ou seja, não são aqueles que trabalham em restaurantes, mas sim no preparo de alimentos em escolas, hospitais e até em fábricas, ou seja, todos os lugares com refeitórios com capacidade para atender grande número de pessoas. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Refeições Coletivas, o setor emprega quase 300 mil pessoas e em 2025 forneceu mais de 40 milhões de refeições por dia. O texto aprovado trata de piso salarial, jornada de trabalho, adicionais de insalubridade e periculosidade, bem como de aposentadoria especial. O projeto remete essas definições para livre negociação entre patrões e empregados por meio de convenção ou acordo coletivo e para o que determina a legislação trabalhista. Deixa claro, por exemplo, que a jornada seguirá regras da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, com possibilidade de jornadas diferenciadas e escalas de revezamento por negociação coletiva. E adicional de insalubridade ou periculosidade só em casos comprovados de más condições de trabalho, como explicou o relator da proposta em plenário, deputado João Carlos, do Republicanos do Amazonas.
Preserva-se nesse sentido a conformação constitucional da livre iniciativa e da autonomia privada coletiva, com especial destaque para o papel da negociação coletiva. No que se refere à aposentadoria especial, o substitutivo mantém alinhamento com a legislação previdenciária, deixando expresso que eventual reconhecimento do direito depende da efetiva exposição a agentes nocivos e do cumprimento dos requisitos legais e técnicos pertinentes.
O texto aprovado também prevê aposentadoria especial para segurados do regime geral de previdência social, desde que haja exposição habitual e permanente a agentes nocivos. Os profissionais de refeições coletivas também são aqueles que trabalham em cozinhas industriais, comunitárias, beneficentes e até em lugares como navios. O projeto que regulamenta essa profissão seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Luiz Carlos Auli, do Podemos do Paraná, é favorável ao programa Desenrola 2 do governo federal, mas acredita ser insuficiente se não houver o enfrentamento da cobrança de juros abusivos. Ele orienta as famílias a só aceitarem renegociações com descontos acima de 90%.
Segundo o deputado, a dívida de milhões de brasileiros é formada quase totalmente por juros, já que muitas vezes o valor principal é quitado nas primeiras parcelas. Para Luiz Carlos Auli, o governo também é vítima dos juros, o que o impede de formar caixa para quitar a dívida com rentistas.
Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto para criar o Programa Nacional de Renegociação de Dívida das Famílias, com o uso de 100% do FGTS para quitação de débitos. Para ele, o Desenrola 2 é insuficiente para enfrentar o endividamento da população.
Segundo Sanderson, além de facilitar pagamentos, a proposta foca em educação financeira para evitar novas dívidas. Ele acentua ainda que o projeto desburocratiza a limpeza do nome do consumidor, facilitando sua volta ao sistema de crédito sem constrangimentos.
Vermelho, do PL do Paraná, destaca a importância do projeto que amplia de 81 mil para 130 mil reais o teto de faturamento do microempreendedor individual. Segundo ele, a proposta corrige a defasagem do limite atual e beneficia milhões de trabalhadores informais que atuam como pequenos prestadores de serviço.
Nós estamos em 2026 e é claro que já estamos atrasados na atualização do valor de faturamento para o microempreendedor individual. Muitas pessoas usam o MEI. É o mecânico, é o corretor, o prestador de serviço esporádico, o pintor, o encanador, aquele cara que vem te atender na residência. Ele não é um cara fichado.
Vermelho também informa que a comissão especial foi instalada para analisar a proposta, defendendo a tramitação rápida do texto. A ideia, segundo o deputado, é atender a demanda dos empreendedores e permitir que a matéria siga o quanto antes para a sanção.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Tarde e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Você fica com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União concluiu auditoria sobre o uso de recursos federais destinados à assistência social. A fiscalização avaliou repasses da União para custear serviços como os oferecidos nos Centros de Referência de Assistência Social, conhecidos como CRAS. O TCU encontrou falhas no planejamento, no monitoramento e na prestação de contas. Os problemas dificultam a avaliação dos resultados e podem comprometer o atendimento à população em situação de vulnerabilidade. Das 70 metas definidas no plano plurianual, 19 não foram alcançadas, o que representa 27% do total. O trabalho analisou a transferência de mais de 40 bilhões de reais entre 2021 e 2023 para o Sistema Único de Assistência Social. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
Você. Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A Bahia cresce com o PSD.
Sou Bebeto Galvão, do PSD. O partido que está ao lado dos trabalhadores pelo fim da escala 6x1. E segue firme para trazer grandes obras que levam desenvolvimento por todo o estado.
Eu sou Daniel Alencar, do PSD Bahia, o partido que defende o SUS mais forte e a regionalização da saúde, com gestão especializada para ampliar a assistência de média e alta complexidade.
Felice ao PSD. PSD é...
Água para todos.
Luz para todos.
Estradas.
Institutos federais.
Novas universidades.
Metrô.
Nova rodoviária.
VLT.
O Neljibá e o TCA.
Minha casa, minha vida.
Hospitais regionais.
26 policlínicas.
E o SAMU em todo o estado.
Escolas de tempo integral.
E democracia.
A Bahia não para de mudar.
E vai continuar mudando.
Com você.
E com PT.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos. Riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta em mais um Vozes e Saberes, né? Voltando com vocês, abrindo a semana. E abrindo a semana aqui, fazendo aqui um alerta, né? Uma profissional, né, extremamente importante para a escola, inclusive para o tema de hoje, o tema que a gente vai conversar aqui hoje, que são as ADIs, o PAI, ou auxiliares, o apelido não importa. O que importa que é aquela pessoa que está ali com o seu filho, cuidando do seu filho, dando atenção ao seu filho, ajudando o regente de classe, né, na aula, né, que chamadas de ADIs, chamadas de PAI. Mas o absurdo, seu Paulo Viana, estão sem receber salários. Na verdade, assim, quem trabalha pela APA, APPA, né, os terceirizados da Prefeitura Municipal de Salvador, que trabalham pela APA, receberam hoje. Só que receberam hoje, e no contra-cheque está dizendo que recebeu dia 7, Paulo Viana. Está dizendo que recebeu dia 7. Realmente um absurdo isso aí. É, o pessoal que trabalha... Agora imagine, você trabalha na escola, pela APA, sem receber seu salário. Sua colega trabalha pela CS Construções, que é ADI, igual a você, certo? Faz a mesma função, a mesma atribuição. Está dentro da mesma sala de aula, só que um é contratado para terceirizado e outro para outro terceirizado. Já tinha recebido no dia 30. E aí, outra questão. Seu Alexandre Tinoco, o microfone da Cardeal FM está à sua disposição, doutor Alexandre Tinoco, secretário de gestão. Explique aqui para os nossos ouvintes. Porque as ADIs que trabalham pela APA ganham R$ 440 de vale alimentação. E as ADIs que trabalham pela CS ganham R$ 480. Por que R$ 40 a menos, secretário? O senhor, como secretário de gestão, sabe que a mesma atribuição, a mesma função, por que ganha menos? O senhor não sabia. Com certeza o senhor não sabia. E como o senhor não sabia, vai outra. Os terceirizados das soluções não receberam até hoje. Paulo Viana, isso é brincadeira, Paulo Viana. Então, assim, são três terceirizadas que tem na Prefeitura de Salvador, quer dizer, na parte de educação, nas escolas que me passaram aqui. Quem trabalha pela CS, muito bom, recebeu. Né? Não vou parabenizar, porque é obrigação. Trabalhou, tem que receber o salário. Quem trabalha pela APA ganhou hoje, e o contra-cheque está dizendo que ganhou dia 7. Tá? Que não adianta mentir no contra-cheque, é APA, é H. É só puxar o extrato bancário. Se fizeram isso para ter prova lá da Justiça do Trabalho, puxa o extrato e vê que foi depositado no dia 11. E ainda fica aí uma falsificação de documentos sem necessidade aí da parte de vocês. E quem trabalha pelas soluções não recebeu. Aí é mais o pessoal da secretaria da escola, né? Algumas ADIs estão nas soluções também. Mas assim, será que o salário do Bruno Reis atrasou? Da Ana Paula Matos? A Ana Paula que viu até doutorado. Não atrasou. Os vereadores atrasaram? Não atrasou. O senhor Tinoco atrasou, Paulo Vieira? Não deve ter atrasado.
É interessante, quando você fala que as soluções não pagou, o nome deveria trocar, né? Porque o nome está dizendo soluções. Não paga, não está trazendo solução nenhuma.
Não traz problema.
Mas o que a gente chama a atenção, um grande abraço para todos os ouvintes da Cardeal FM, aqui no Voz dos Saberes, a você que nos acompanha, além do prefixo da Cardeal FM 106.1 e acima de tudo também lá no além no YouTube, é dizer que, Tiago, esse caso é um caso que a gente pede a sensibilidade, não só, né, do secretário, né, como do gabinete do prefeito, que é um caso de sensibilidade com as pessoas que trabalham. Eu tenho uma amiga, né, que ela diz assim, que nenhum processo, né, é construído com uma só mão. Nenhum processo é construído com uma só mão. Todo o trabalho da prefeitura é construído pela mão de outras pessoas, não só do, né, de quem está nos cargos, né, de topo, mas em todo esteio da máquina pública. E é preciso ter cuidado com pessoas. Eu tenho, nosso convidado está aqui, eu digo sempre, eu tenho debatido muito que o pior lado da política é não cuidar de pessoas. O pior lado da política é não cuidar de pessoas. Né? Porque as pessoas, quando elas partem para um cargo eletivo, né, e assumem postas, ela tem que ter introspectado em si que ela foi para lá, né, colocada por um grupo de pessoas para cuidar do geral, de todos, do coletivo, para cuidar do coletivo. E, sobretudo, daqueles que diretamente estão trabalhando na máquina. Então, a gente não pode, é estarrecedor mesmo, quando você diz que a solução não pagou, né? Eu já soube de casos disso, muitos, quando há diferenciação de uma empresa para outra, é preciso cuidado e a gestão tem que, né, dar explicações e ter cautela com essas ações, porque isso eu chamo auto-sabotagem ou tiro no pé, como alguns dizem.
E assim, viu, Palmeira, hoje é dia 11, né? 11, segunda-feira, dia 11, ou seja, é a segunda semana, né, do mês de maio. E lembrando que maio começou na sexta-feira. Tudo bem que foi feriado, então o primeiro dia útil seria 4, o segundo dia útil seria 5. Então, quando a APA coloca no contra-cheque 7, já passou o segundo dia útil. Ah, mas é até o quinto dia útil. Mas eles não pagaram no quinto, estão pagando no sexto. E a Soluções não pagou ainda. Então, assim, é o salário, Paulo Leandro, que está trabalhando com crianças. É quem está fazendo educação, porque a educação não se faz apenas com professores. Precisa do porteiro, que está ali logo recebendo alunos, professores, pessoal da secretaria. Tá? E as ADIs são fundamentais, porque uma sala que você tem lá, 4, 5 alunos, 4, 5 ADIs, elas são fundamentais para a sala de aula. São fundamentais para o desenvolvimento dessas crianças. Né? É de extrema importância. O professor não faz nada sozinho sem essas ADIs. E tem ADIs aí muito qualificadas, que fazem um trabalho brilhante e merecem ser respeitadas como trabalhadoras. Né? São mães de famílias também. Né? Não pode justificar o aluguel, né, o mercado, com as soluções não me pagou. Né? E outro alerta aí para o senhor Tinoco, e aí eu gostaria, se a Sede quiser, a nota será lida, porque os terceirizados da APA, que são ADIs, recebe R$40 a menos do que a CS, seus colegas da escola. Mesma escola, mesma lotação, mesma função. Dá uma olhada nisso aí, viu, Tinoco? É quem indicou, é? O vereador A indicou pela CS, ele é mais forte, é ali mais próximo. Então ele tem R$40 a mais do indicado. O outro indicado não é tanto. Então, senhores vereadores da base, seus indicados pela APA, tá ganhando R$40 a menos, viu? Pode ser que o prefeito está fazendo jogo contra vocês aí também, viu? Vale a pena. Mas vamos falar hoje, Paulo, exatamente onde a ADI é extremamente importante, né? Essa questão da neurodivergência, né? Neurodivergência e educação. Antes de passar aqui a palavra para a doutora Ingrid, professora Juliana, professora 711, colocou aqui verdadeiro absurdo. Provavelmente na escola da professora Juliana deve ter ADIs aí sem receber, ou tendo recebido hoje, ou recebendo a menos. Mas, doutora Ingrid Miranda, que é doutora em educação, especialista em alfabetização no TEA, ou seja, no transtorno do espectro autista, e diretora do espaço Serludes. Muito obrigado por aceitar o convite da Cardeal FM, que temos aqui a honra de receber pela segunda vez, Paulo Viana. Anota aí que na próxima...
Tem aqui, amigo.
Na próxima tem música.
Estou virando sócia.
Na próxima tem música. Na próxima pode escolher música. Mas, Ingrid, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui à bancada do Voz dos Saberes. Obrigada. Muito obrigado por aceitar esse convite. Eu vou começar aí com essa pergunta, né? Qual a importância, né, do terapeuta, né, do auxiliar de terapia, que toda hora muda, né? Do AT, do ADI, do PAI, independente do apelido que esse profissional receba, desse profissional na sala de aula.
Tiago, foi bom você. Boa noite a todos, né? E, assim, fico muito grata aqui com o convite de vocês, né? Um espaço que eu vim a primeira vez, agora pela segunda vez estou gostando muito. Podem continuar me convidando, que eu venho. E, assim, Tiago, é muito interessante você tocar nesse assunto, porque as pessoas confundem, às vezes, esse profissional de apoio que a gente tem dentro da sala de aula e que eles não são iguais. Né? A ADI, o Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, ela está diretamente ligada ao contexto escolar, né? Independente de ser na esfera municipal ou particular, mas são profissionais que são contratados da escola para prestar o suporte da criança em seus cuidados gerais. Então, é aquela pessoa que ajuda a criança com a alimentação, que vai levar aquela criança ao banheiro, quem tem contexto de creche vai trabalhar com banho, com todo aquele contexto, né, dos primeiros cuidados às crianças. E com as crianças maiores, esses cuidados relacionados ao dia a dia daquele aluno dentro da escola. O AT já é um profissional diferente. O AT, ele é um profissional que ele está ligado diretamente a um tratamento, que normalmente são os tratamentos que são feitos dentro da análise do comportamento. Então, este é um profissional que pode ser um estagiário, né, de, tanto de psicologia como de pedagogia ou de outra questão que seja da área de saúde, mas que ele tem que estar ligado a uma supervisão clínica de um psicólogo que está ligado a alguma clínica. Ou, né, o psicólogo que trabalha sozinho também, mas que tem que ter este profissional formado que supervisione esta outra pessoa. Ele vai seguir, né, normas e vai seguir também um contexto que foi todo idealizado para aquela criança por esse profissional. Então, ele vai ter ali momentos que ele vai fazer algum tipo de treinamento com aquela criança, mesmo dentro do espaço escolar. Tem algum tipo de suporte, né, para a parte acadêmica também, mas tudo isso é monitorado por uma terceira pessoa que não é do contexto escolar, e sim do contexto clínico. No caso das ADIs, que você falou, ADI PAI, este é uma nomenclatura específica, né, da nossa rede, né, que é um profissional de auxílio, esqueci o outro...
Educacional,
é. Apelido mudo. Mas o que é que acontece? Para dividir as ADIs entre as ADIs que são de sala de aula, que estão mais no contexto do dia a dia, e a ADI que vai ficar junto com aquela criança que é neurodivergente. Então, você pode ter numa sala de aula, dentro do município de Salvador, duas ADIs com contextos diferentes. Uma ADI que ela vai direcionar todo aquele dia a dia da escola, do café, de levar o menino no banheiro, de trazer alguma coisa de atividade dele ali junto com o professor. E aquela ADI que ela vai estar, essa ADI ela está com todas as crianças. Mas a ADI pai, ela vai estar especificamente com uma criança ou com duas, se for uma ADI compartilhada, que embora tenha muita polêmica, mas é algo que realmente pode acontecer. Não está fora da lei, não é algo que está infringindo nada para as crianças neurodivergentes. Em alguns contextos, é até importante que você tenha esse compartilhamento de uma ADI com duas crianças para você fazer um contexto ali mais de dupla. Mas, em geral, ela é uma pessoa que vai trabalhar com uma criança só.
Na verdade, assim, a ADI, né, que é Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, seria aquela profissional que estaria ali no CMEI, né? Mais com a educação infantil, nessa parte de alimentação, né?
Isso. E o pai... Elas acabaram migrando para o fundamental diante da necessidade desse acompanhamento com as crianças neurodivergentes, tanto no fundamental como a gente tem também acompanhantes, que não se chama DI, porque no estado, né, no ensino médio e no fundamental 2, eles são acompanhantes. Não tem uma outra nomenclatura como a nossa de auxiliar de desenvolvimento infantil. Mas esse profissional acabou migrando por conta dessas crianças também estarem hoje nesses espaços. Inclusive, acontece acompanhantes também no ensino superior.
Ensino superior, né? Quando o IFBA, o IFBA baiano tem. Mas só lembrando isso, que a nomenclatura, isso que eu digo, eu não gosto muito do apelidinho, porque na teoria a ADI seria o CMEI, uhum, e o PAI poderia ser no CMEI, poderia ser, né?
Em qualquer espaço.
Só que a gente vê que não tem essa organização. Mas independente disso, a chamada atenção que a gente deu aqui hoje na abertura do programa é que todo profissional que trabalha merece receber o seu salário. Então, soluções, tratar de pagar com urgência. Né? Ministério Público do Trabalho pode dar uma olhada nisso também, né? E a APA dá uma olhada porque está ganhando R$40 a menos em relação a CS Construções. Okay? Vê o que está acontecendo. Mas assim, você fala de três profissionais, até não posso nem dizer que confundo, até porque minha filha é AT, né? Ela é estudante de psicologia. Às vezes eu pego ela lá na escola para deixar ela, ou em casa, que mora aqui perto da rádio, ou na faculdade. Na faculdade é mais rara, mas para em casa. Então não tem nem como eu confundir nisso, não apanho depois. Quando acabar o programa, ela me manda no WhatsApp. Você não sabe qual é a minha função, não, é? E a professora Lucila Lacerda já me disse aqui, ó, que ADI é auxiliar da educação infantil. E PAI é profissional de apoio escolar, não educacional. Obrigado, Lucila. Lucila, que
obrigado,
é...
eu sempre esqueço.
Ela que é uma das grandes professoras aí do AE. E é isso que eu digo sempre aqui, Paulo Viana. A Prefeitura Municipal de Salvador tem quadros extremamente competentes, né? Qualificados, e como eu volto sempre a dizer, a última greve pedia que abrisse mais vagas de mestres e doutores, ao ponto que a rede chegou. E não tenho medo aqui de falar e de apostar, medo de apostar, porque sei que vou ganhar. Devido às proporções, você pode diminuir por amostragem. A Prefeitura Municipal de Salvador tem mais mestres e doutores do que qualquer universidade particular de Salvador. Que bota sol, principalmente se for naquele ano ímpar, que não tem fiscalização do MEC, onde os mestres e doutores são demitidos e as universidades enchem de especialistas.
Senão quando vai reconhecer. Os doutores aparecem muito quando vai reconhecer.
Isso, no contrário.
Mas deixa eu fazer uma pergunta. É interessante que quando a doutora Ingrid falou sobre esses ADIs pai,